notas.
Boa tarde, bem-vindos a mais um bloco de notas aqui no 90 FM da sua rádio. Boa tarde, Samuel, Luís, cá estamos para mais uma hora de conversa.
Olá, Vitor, boa tarde.
Vamos então dar início ao programa de hoje e voltamos ao tema que temos trazido à mesa da rádio nos últimos tempos, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Samuel.
Desde o último programa até este, houve aqui algumas evoluções que, nomeadamente, não sei se eram esperadas ou não, mas pelo menos para nós não eram assim tão esperadas, não é? Uhum. A mobilização que a Rússia fez. E portanto, e também nós tínhamos já aqui falado, não é bem entre o último programa, porque eu acho que no último programa nós nem sequer falamos aqui do conflito. Sim, entre a Rússia e a Ucrânia, foi no último programa. E portanto, de lá para cá, o que é que nós verificamos? Verificamos que a Rússia, aliás a Ucrânia conseguiu recapturar, chamemos-lhe assim, uhum, alguns dos territórios perdidos, ou parte do território perdido, numa situação que nós também já aqui havíamos falado, que era estranha. Mas ao que parece, e já com este tempo de passagem, é para valer, porque demonstrou-se que havia aqui, por parte do exército russo, não sei como nem porquê, mas a verdade é que mostrou aqui fragilidade.
Parece enfrentar dificuldades,
mostrou fragilidade, e isso significou, por parte do Kremlin, a mobilização. Ao que parece 300 mil soldados, mas há quem diga que é 1 milhão e 200 mil. Pois. E, portanto, são situações que mudam por completo este conflito entre a Rússia e a Ucrânia, porque, de facto, deixa de ser a tal operação especial e passa a ser uma guerra aberta. E uma guerra aberta que agora chegou e vai chegar ao cidadão comum da Rússia. Porque são vidas que ficam... Eu não sei se vão desfazer, mas pelo menos ficam neste momento congeladas, chamemos-lhe assim, uhum, não é? Vidas que ficam congeladas. E portanto, eu acho que agora vai começar uma nova fase.
Sim, isto é um conflito um bocado estranho. Este conflito se reveste de particularidades, para mim, originais. Não sei até que ponto é que poderei defini-las mesmo assim, não é? Parece que o cidadão ordinário, russo, que estava a passar um pouco
à margem
da guerra, e de um momento para o outro, vêem-se imagens na televisão, vi imagens na fronteira com a Finlândia, os russos a debandar, não é?
E na Geórgia e muitos.
Exatamente,
e para a Turquia.
Os russos naquela faixa mobilizável para a guerra, e as pessoas estão a assumir uma posição, enfim, de algum risco. De algum risco agora, não é? Inicialmente a mobilização previa pessoas até 35 anos, homens até 35 anos. Já há relatos de pessoas com mais de 40, 45 anos. E também revela-se aqui um pouco a organização, um modelo de organização um pouco caótico. Inclusivamente há pessoas que já faleceram, cujos familiares estão a receber cartas de mobilização para o combate, enfim, para a guerra. Isto é um bocado... Enfim,
isso também é um pouco o reflexo daquilo que tem sido este conflito na Ucrânia, porque todos nós sabemos que a Rússia estava melhor apetrechada em termos...
Achávamos que sim, não era?
Não, estava em termos bélicos, e de facto, porque senão tinha conseguido logo nos primeiros dias, ter conseguido eventualmente, se calhar, resultados diferentes. E aquilo que nós vemos é que, provavelmente, se calhar por uma questão de estratégia, e uma questão de comando, portanto de inteligência, não da inteligência propriamente dita,
sim, sim,
as coisas têm vindo a cair em alguma demandada. Pelo menos é aquilo que não
é, é aquilo que se transmite,
ou pelo menos é aquilo,
é
que eu sinto que tem vindo a acontecer, não é? Porque de facto nós todos nós temos na nossa memória que o exército russo aqui num sentido lato, não marinha, porque nós sabemos que temos a marinha, a aviação e tudo mais, mas pronto, o exército russo no sentido lato era poderosíssimo, e aquilo que nós temos vindo a ver é que, de facto, afinal, se calhar as coisas não são tão bem assim. E agora, neste momento, sim, obviamente que, naturalmente, é que a Ucrânia está com outro vigor, não só anímico, mas também ao nível bélico, como é evidente, com todo o reforço que vem vindo do Ocidente e dos Estados Unidos da América.
Agora, eu só queria aqui relativamente à mobilização, deixa-me só falar aqui de uma particularidade. Uma das províncias, uma das repúblicas russas que está envolvida nisto é a Buriácia, que é uma província no sul da Sibéria. Só para nós termos um pouco a dimensão.
Isso nós também já falámos aqui, no bloco de notas.
Sim, só para termos aqui uma ideia. A Buriácia tem uma área de 350 km quadrados. Portugal tem uma área de 92 mil km quadrados. A Buriácia tem 972 mil habitantes. Portugal tem cerca de 10 milhões. Só para nós termos aqui uma ideia da diferença geográfica
e populacional
das regiões onde isto tudo se passa, não é? Porque são dimensões de território verdadeiramente incríveis para a nossa dimensão. E por outro lado, uma república com uma área tão grande, com uma população, com uma densidade populacional tão pequena.
Que aliás é um dos problemas da Rússia. Nós também temos o problema populacional em Portugal, mas a Rússia também tem esse problema. Não se manifesta tanto porque eles são muitos no global. Pois. No entanto, é um problema que a Rússia
tem
grave.
Parece-me que a Buriácia, que é uma das repúblicas que está a ser agora mais assolada pelo problema da mobilização, não tendo uma população assim tão grande quanto isso, é estranho. Por outro lado, também se soube, o Ministério da Defesa voltou a falar em números da defesa russa e falou em cerca de 6 mil soldados russos mortos desde 24 de Fevereiro.
O que também é estranho.
Também é um número que não convence. Agora, relativamente a esta questão da mobilização, eu não sei como é que os russos vão conseguir estancar esta sangria. E por outro lado, a nível da União Europeia, também já se começa a discutir a questão das fronteiras, não é? Nós estamos num período muito particular da história da União Europeia, portanto há eleições em vários países, há mudanças ideológicas nos governos de vários países, vamos ver como é que isto vai correr, que é uma dimensão interessante toda esta discussão também.
E os amigos do Putin?
Claro, alguns deles muito amigos.
Como o Sr. Berlusconi?
Claro.
Que aliás fugiu-lhe depois a boca para a verdade ainda antes das eleições.
Sim, é verdade. Curioso essa. E depois há aqui a questão que nós também deveríamos referir aqui, que é a questão dos referendos e a questão da legitimidade dos referendos em territórios ocupados num clima de guerra e de ocupação pela força, digamos assim, porque é pela força que se trata, deixemos aqui de Rodriguinhos, é basicamente isto que eu acho, e portanto as pessoas são de alguma forma limitadas nas suas opções pelo uso da força e pela presença do exército inimigo. Não sei até que ponto é que isto será legítimo, em que cabeça é que se mete fazer uma coisa destas.
Bem,
a lógica
não é
só pode ser uma, não é?
Neste conflito é legítimo, não pode.
Exatamente. A lógica só pode ser uma, é mais tarde isto servir de alibi num processo de provável ataque numa tentativa de recuperar território da Ucrânia, numa tentativa de recuperar esse território, a Rússia poder recorrer aqui a mecanismos de defesa que são assustadores, não é? Isso me preocupa.
Não sei, porque eu há pouco estava aqui a dizer, e esta questão que a guerra agora chegou ao cidadão comum, isto muda tudo, isto vai acabar por mudar tudo. Porque a questão que se vai colocar agora, e nós também começámos a ver já manifestações com alguma, que eu acho que não vão dar em nada para já. Sim. Não vão dar em nada, porque não são, o povo não tem a força suficiente para mudar o sistema.
Outro dia estava a ver na televisão e alguém falava em 45 mil pessoas. Ora bem, 45 mil pessoas para Moscovo é uma gota d'água.
Sim, não é por aí. Mas atenção, mas é um sinal. Não. O sinal não é só por Moscovo. Agora, depois também focaste aí uma questão importante, que nós também já aqui tínhamos referido. Grande parte das mobilizações e do exército russo, elas não são da parte europeia, da Rússia. Elas são
maioritariamente da parte asiática.
Para chegarmos a esta questão da mobilização, o que é que nós percebemos? Nós percebemos que a mais-valia do exército russo, os melhores soldados da Rússia, ou caíram em combate, ou estão feridos, ou estão numa situação de salvaguarda e de retaguarda na defesa daquilo que foi recuperado, daquilo que foi anexado
de manter uma reserva.
Portanto, todos estes soldados que agora vão ser incorporados, que a maior parte deles nem o são, muitos já com vida feita, com filhos, com, enfim, a trabalhar nas empresas, com um pensamento completamente diferente. Não podem ser pessoas, não podem ser pessoas. Obviamente que há sempre exceções à regra, como é evidente, mas na sua generalidade, que estejam otimizadas para o combate, como é evidente.
Claro.
Contrariamente àquilo que são os soldados ucranianos, que para já estão a defender o território. Segundo, foram-se preparando e têm-se vindo a preparar com muito mais tempo de antecedência e, portanto, com mais mobilidade e mais estática.
Portanto, depois eu tem aqui... um boost, quer dizer, estão a defender a sua pátria,
eu daqui a pouco já vou ilustrar aqui com uma imagem que tem aparecido muito nas redes sociais e que me parece ilustrativo desta força anímica que ajuda depois os ucranianos também a ter mais garras, chamemos-lhe assim. Portanto, eu vi, isto também é importante e é um sinal das primeiras contestações mais sérias a Vladimir Putin, vi uma fuga de potenciais reservistas a sair do país, quer para a Geórgia, quer para a Ucrânia, quer para o Báltico, que tentaram fechar as fronteiras, ou fecharam para a Finlândia, portanto, para uma série de países, inclusivamente através do voo aéreo, portanto, vi muita gente a sair. O que demonstra logo a credibilidade que os próprios russos tinham nesta operação especial e agora nesta situação, ou seja, não acreditam, porque se acreditassem estavam lá
e não fugiam.
Vi alguns jovens a despedirem-se das famílias para serem incorporados, aparentemente alguns com sorriso, e em alguns casos também vi alguma sobranceria, mas esta sobranceria ela vai terminar assim que começarem a chegar os primeiros caixões a Moscovo e à zona europeia
e próprio dos jovens,
provavelmente. E à zona europeia da Rússia. Portanto, como é evidente, temos aqui um conflito que não sabemos qual é o desfecho, qual vai ser o desfecho. Pode até ser que a Rússia ainda venha a controlar mais território, a ganhar, chamemos-lhe assim, porque ninguém ganha uma guerra. Uma guerra ninguém ganha, perdem ambos, perdem todos, e neste caso estamos a perder todos. Estamos a perder nós, enquanto Europa, com estes custos exacerbados. Em primeiro lugar, estão a perder os ucranianos, como é evidente. Estão a perder também os russos, de igual medida ou de quase igual medida, embora as pessoas não... porque estão num conflito ao ditame de um senhor, mas para o qual... Mas quem é que se vai preocupar depois com um soldado russo que fazia parte, ou que era a base necessária para uma família lá nos confins da Sibéria ou de outro lado qualquer? O dinheiro não chega para tudo e depois é esquecido, como são em todos os conflitos. Portanto, ninguém se vai preocupar. Portanto, estão os russos a perder, estão aqueles que indiretamente nada têm a ver com o conflito, mas que os alimentos que são produzidos na Ucrânia não chegam, portanto, numa guerra toda a gente perde. Mas se eventualmente houver aqui, chamemos-lhe assim, uma vantagem militar por parte da Rússia, se ainda assim mesmo existir, eu acho que já ficou aqui claro esta descaracterização do próprio exército russo, que ficou em muitos maus lençóis e, portanto, passa a ser visto pelo mundo de uma outra forma. Portanto, até nisso, Putin já perdeu. Eu acho que o Putin realmente queria era fazer esta... E estava certo, era a chamada operação especial dele. O Berlusconi disse bem, porque o Berlusconi é amigo dele. Sempre assim foram há muitos anos.
Seria uma espécie de blitzkrieg.
Exatamente. E portanto, o que é que ele queria fazer? Portanto, já devem ter conversado. O que ele queria fazer era chegar ali, tirar o Zelensky, pôr lá um homem de confiança e assim embora, e a coisa ficava resolvida e estava tudo assim. Eu acho que foi isto que ele quis fazer, mas depois as coisas não correram de feição. E a partir daqui ele começou-se naturalmente a enredar numa série de situações que estão a levar a esta situação. Depois só quero dizer aqui mais uma questão, e agora relativamente à energia e à Europa. Que é o seguinte, quanto à energia, Putin tentou jogar aqui com o gás e com outros combustíveis, o gás óleo, entre outros. Nomeadamente isolar aquilo que é o motor da Europa, que é a Alemanha. Evidentemente, com os dois gasodutos que a Alemanha tem e que estava totalmente dependente. Mas eu acho que até esta cartada pode ser fatal para a Rússia e para Vladimir Putin. Porque ele com isto quis dividir a Europa, quis energeticamente colapsar a Europa e a Alemanha. Apesar disso, está a conseguir algumas vantagens neste sentido, porque neste momento o número de insolvências na Alemanha é demasiado grande. No entanto, a Alemanha veio dizer recentemente que já conseguiu assegurar todo o gás para o inverno e que se prepara mesmo para baixar a energia e o gás.
Com o país árabe.
E conseguiram também um acordo exatamente com os Emirados Árabes Unidos. Portanto, é mais uma situação em que eventualmente Vladimir Putin pode ter perdido muito nesta cartada que tentou jogar contra a Europa.
Sim, portanto, este choque energético vai obrigar a Europa, por um lado, acaba por ser positivo. Isto, no fundo, no meio da tragédia, há sempre qualquer coisa que nos leva a procurar um caminho diferenciado e a repensar aquilo que andamos a fazer. E em relação à energia, eu penso que esta guerra vai obrigar a União Europeia a uma política comum e a uma reanálise da utilização dos recursos fósseis e a diversificar as fontes energéticas e, provavelmente, eu quero acreditar que o hidrogênio possa ser verdadeiramente uma oportunidade. E será uma boa oportunidade para nós, porque nós estamos a investir no hidrogênio verde. Pode ser uma saída. E, portanto, isto leva-nos aqui a reanálise de processos e a pensar num futuro diferente em termos energéticos. Isto pode ser importante.
Seria uma tontice total se os governantes europeus não abrissem agora a questão, não é? Tivemos a questão do Covid com as máscaras e com tudo mais que eram inexistentes na Europa. Temos a questão também dos componentes eletrónicos, que nós sabemos que a Europa é deficitária e está dependente, por exemplo, de Taiwan, onde está a maior empresa mundial de fabricação de componentes, e que a Europa tem que reverter essa situação, porque senão fica em dependência total.
Até porque, para mim, eu estou perfeitamente convencido que essa questão tem mais a ver com custos de mão de obra do que propriamente capacidade de produção.
Evidentemente, mas no entanto há situações que nós não podemos ficar dependentes, sob pena de perdermos a nossa própria independência enquanto, neste caso, enquanto país, que também é importante, enquanto os vários países da Europa, mas
enquanto estrutura global, não é?
Enquanto estrutura global que se chama Europa, não é? E depois, agora esta questão da energia. Portanto, a Europa, só se tiver ou continuar a ter alguns dirigentes que não pensem sobre o assunto, que é para não lhe chamar outra vez tontice, se vai deixar enredar e não ir por esse caminho que tu disseste. Pois, a gente nunca sabe muito bem, não é?
Eleições em vários países.
Pois, tu já me estás a querer voltar aqui para a questão italiana, não é?
Já lá vamos.
Pois. Mas eu até acho que, mesmo assim, apesar disso, até esses... Evidentemente que percebem que podem estar dependentes de outros e que não é boa solução estar dependente.
Sim, eu julgo que sim. Pronto, aquilo que nos últimos tempos me tem deixado mais chocado é que é as imagens que me têm chegado da questão dos referendos, que eu já referi há pouco e que era importante sublinhar aqui, que é uma questão muito importante e que era importante que a Europa assumisse aqui uma... É importante que a Europa tenha aqui uma posição, e também era importante que a líder aquela senhora von der Leyen também tivesse aqui algum cuidado também com determinado tipo de observações que acabam por gerar mais atrito do que propriamente ajudar a procurar soluções em algumas questões relacionadas com a guerra.
Até porque... Todas essas questões, e nós já vamos aí à questão da Europa, porque a questão começa-se a movimentar num determinado, chamemos-lhe assim, num determinado sentido. Mas eu acho que essa questão da anexação e agora dos referendos, eu não vejo a Ucrânia parar, sinceramente, não me parece que vá parar. Portanto, não sei até o ponto onde é que nós vamos chegar, não sei se depois será esse motivo que disseste há pouco, depois para o lançamento de algumas armas nucleares táticas, acho que é assim que se designam.
Será que existe alguma diferença? Eu tenho que estar aqui.
Não sei se existem diferenças. Porque uma vez carregadas no botão, também não sei depois qual é a reação dos outros. Hoje é ali, mas no outro dia pode ser, não é?
Isto depois tem uma desencadeia toda uma série de reações que...
Olha, alguém em Moscou vai ter que ter cérebro para a coisa. E, portanto, alguém mais tarde ou mais cedo... Eu acho que Putin cometeu uma série de erros e está a cometer algum... Ele está a tentar, se calhar, fazer alguma remediação nos erros que cometeu. porque isto vai ter consequências. Mesmo que a guerra terminasse hoje, quer dizer, há uma geração de russos, não é? Que onde esta questão vai ter impacto na vida deles. Não só, não só aqueles que já morreram, aqueles que deixaram filhos, ou, portanto, que os, pai, que os pais foram perdidos, morreram nesta guerra, como também o impacto das sanções. Quer dizer, isto vai, isto, há uma geração de russos, pelo menos uma, não sei se mais,
completamente
vai,
marcada por
vai, ter, vai estar completamente marcada por este,
mas sabes,
por
eu,
este conflito.
Eu concordo contigo, mas tenho aqui alguma dificuldade em perceber, até ainda não vi da parte de Putin e estas grandes figuras com grande poder. Eu vejo estas pessoas com uma grande dificuldade em reconhecer o erro e arrepiar caminho, porque mesmo a entourage dele começa.
Vocês acham que ele se sente encurralado? Ou começa
a sentir-se um bocado preso de movimentos, não é? E deve ter percebido que há aqui erros que ele agora não tem como resolver.
Eu vi uma reportagem, não sei se isto é sintomático de alguma coisa ou não, quando ele anunciou esta operação especial com um completo à vontade, não sei se viram essa reportagem ou não, sem tensão. E agora ele estava completamente tenso, a mão a abanar, ou seja, já demonstrava aqui alguma...
Sim, a postura dele e mesmo a forma como ele enfrenta a câmara.
Alguma postura de desconforto relativamente...
Qual é o medo de Vladimir Putin?
Qual é o medo?
O maior medo dele?
Eu acho que o maior medo dele é perder a mão, quer dizer, é porque ele às tantas, no desespero... Eu dá-me ideia que ele...
Mas vocês acham que as declarações dele foram em desespero?
Não sei se as declarações
primeiro acha que é bluff e agora há dois dias já diz que acredita que Putin o faça.
Mas bluff não sei se será.
Não, mas Zelensky... Vamos lá ver uma coisa. O Zelensky é um comunicador. E o Zelensky, para além de ser um comunicador, tem que ter que fazer a gestão deste conflito, uma coisa que ninguém acreditava. Nem mesmo a Europa acreditava que ele fosse capaz nos primeiros dias e nas primeiras semanas. Claro. E, inclusivamente, praticamente lhe tirou o tapete. Portanto, isto são coisas que são uma evidência. É óbvio que depois o Zelensky também, pronto, vai lançando cá para fora. E obviamente que, num conflito, nem tudo o que diz a Rússia é certo, mas também nem tudo o que diz a Ucrânia é certo. Portanto, nós temos que ter aqui alguma parcimónia de observação relativamente àquilo que é. Portanto, nós estamos num conflito em que cada um diz aquilo que...
Claro.
De certa forma...
Forma estratégica. Agora, aquilo que eu acho é que um líder que fala da forma como o Putin fala inúmeras vezes, pelo menos as comunicações que nos chegam, eu tenho alguma dificuldade em prever ali um recuo, um marcar, ainda que seja um marcar passo numa determinada posição.
Sim, mas eu respondo dali.
E a questão aqui que eu coloco é, se as coisas a sul, na zona de Kherson, correrem realmente mal, e na zona de Zaporizhia, por qualquer incursão ucraniana, ganharem território e resolverem a questão da central nuclear, que a central nuclear é tremendamente importante do ponto de vista energético para a Ucrânia, é mais uma derrota muito grande para Putin. Eu não sei até quanto é que ele consegue gerir isto e não poderá entrar aqui num processo de
descalabro em termos ali à Diolinda,
para o combate armas verdadeiramente catastróficas.
Certo. Mas eu acho que isso. O grande receio, perguntou qual é o grande receio do Putin. Eu acho que o grande receio do Putin é mesmo os colegas que têm depois lá na Rússia, portanto, os que fazem parte da sua do seu grau relacional, porque isto chega a um certo ponto e alguém vai ter que pôr a mão na cabeça e perceber até onde é que nós fomos e até onde é que nós podemos ir.
Sim. Já existem vários protestos contra Putin. Sim. Vocês acham que
eu acho que esses protestos,
algum momento
não
será possível que a população os russos neste caso?
Os russos não têm força, o povo nunca teve força em lado nenhum, nem vai ter, portanto tem que ser alguém com força.
E
dentro...
é um povo com uma cultura muito diferente da nossa, da Europa. Nós no sul da Europa sempre tivemos situações difíceis, o povo revoltou-se, estou a lembrar-me de França, Espanha, inclusivamente Portugal, 25 de Abril e por aí adiante. Há vários episódios de revolução que o povo vai para a rua e tenta resolver as coisas, pelo menos
alguém...
a cultura cultura do povo russo é uma cultura um pouco diferente.
Sim, mas mesmo,
a leste é um pouco diferente.
Mas mesmo que tivesse força, tem que ser sempre alguém dentro da, do cariz militar.
Sim, mas ele tem tudo controlado.
Pois, não sei, tem tudo controlado até o momento em que deixa de ter.
Há pessoas aqui não sei de onde, portanto há muita gente
certo,
aqui.
Certo, mas até o momento em que deixa de ter e que toda a gente começa a perceber que se calhar é melhor negociar de uma outra forma e tirar de cena algum dos intervenientes. Eu acho que esse é o grande medo do Putin. Não é o Ocidente.
Eu só estava a questionar, não é o Ocidente. Em relação aqui ao povo russo, não só também tendo em conta os protestos, porque também há muitos russos a serem presos porque estão a fazer estes protestos, não é?
Certo.
Nós sabemos o país que a Rússia é, mas se... uma comparação...
Sim, mas vejamos uma coisa.
Se o 25 de Abril em Portugal não poderá haver um tipo...
Mas mesmo o 25 de Abril o povo ajudou, mas se não fossem os militares, o que é que acontecia ao 25 de Abril?
Pronto, portanto, tem... Mas daí a minha questão, será que não pode haver aqui
um... Tem que ser sempre gente com força, tem que haver aqui uma força...
Sim, é possível,
o povo ajuda e é uma alavanca e pode ser o detonador para... Mas depois tem que ser alguém com mais capacidade de manobra e de poder dentro da força,
naturalmente.
Estava-me a
lembrar da questão da Dilini, estava-me a lembrar da questão do Yeltsin, naquela altura do Gorbachev e do Yeltsin, daquela questão de que o Yeltsin apareceu como figura em cima dos tanques e não sei o que, era uma revolta. E pronto, e os militares queriam alguém que os conduzisse, provavelmente, e ficaram atrás do Yeltsin e de alguma forma. Isso resolveu-se por ali. Neste momento, sinceramente, não vejo sinais de forma alguma, mas...
Eu acho que até...
A comunicação em clima de guerra, a comunicação...
Eu acho que neste momento o Putin até da própria sombra desconfia.
Sim, é muito provável que sim.
E esse é o grande medo dele.
É muito provável que esteja acusado.
Não tanto o resto, mas esse para mim acho que é o grande medo de Vladimir Putin.
Então, sobre este assunto, por hoje, está tudo?
Sim, provavelmente. Vamos de voltar.
Ah, sim, com certeza.
Sabe, é que enquanto a Rússia e a Ucrânia continuam em guerra, também o Irão está a passar uma fase bastante complicada. Foi a Arménia e o Azerbaijão. E disto não se ouve falar. Portanto, acho que também...
Sim, eu tinha aqui como nota falar da questão do Irão.
Morreu uma jovem de 20 anos durante os protestos.
É extraordinário. A valentia daquelas mulheres.
Também é importante falarmos disto.
Uhum. Exatamente.
Porque não é só de Rússia e de Ucrânia que se faz o mundo.
Ora bem.
E é importante. Atenção, que o Irão é um país muito importante e que normalmente nós temos a... Se calhar aqui menosprezamos um bocadinho
o
peso do Irão.
E eu tinha aqui como nota falar aqui um pouco daquela luta das mulheres iranianas, que começou por uma questão que tem a ver com o traje e de repente ganha uma dimensão de luta por direitos civis das mulheres numa sociedade como a iraniana, que não é nada fácil. Uma cidade muito rígida, uma sociedade extremamente rígida nos hábitos e nos costumes, e portanto, para mim, as mulheres iranianas têm revelado uma coragem tremenda.
Atenção que a sociedade iraniana é uma sociedade com grande saber. Portanto, nós temos muito aqui no Ocidente a mania de, acho eu, ou pensamos, acho que é um preconceito, e o que nós vemos no Irão, pelo menos na classe média iraniana, mas não só, são pessoas com grande formação académica, e portanto, é difícil aquelas pessoas terem o regime dos ayatollahs que têm. Portanto, e neste caso foi uma questão muito simples, que foi ali o rastilho.
A propósito do hijab, foi basicamente um pretexto.
Sim, por causa de uma nuance no cabelo que não estava bem, bem tapado. Não é? Mas atenção, nós já vimos a Primavera Árabe, e aqui sim, mas também com os militares depois a entrarem ao barulho, mas com o povo a fazer a detonação para isso. E, portanto, eu acho que é uma questão de tempo. Mais tarde ou mais cedo, o regime iraniano não tem capacidade de se manter com esta filosofia até porque o povo não quer, e há de haver alguém mais tarde ou mais cedo que vai ajudar o povo a libertar-se desta, chamemos-lhe assim, desta prisão a que os encrava, de se poderem livremente não só se expressar, mas acima de tudo também...
Mas é curioso que é uma luta que também começa a surgir no Afeganistão.
São situações diferentes,
mas começa a haver algum
a
nível...
A população do Afeganistão não tem o mesmo nível cultural, de conhecimento, não, de tem a população iraniana. São nenhuma, coisas diferentes.
Mas o processo de revolta e de resistência a determinado tipo de regras impostas pelos talibã, começa a haver muita resistência na sociedade afegã. Mas é como dizes, sendo uma sociedade com características muito diferentes...
Mas é uma sociedade muito mais rural... E, portanto, numa sociedade muito mais rural, é muito mais difícil, fazer mudanças. A sociedade iraniana, principalmente em Teherão e noutras grandes cidades, é uma sociedade muito mais urbana,
mais dividida, várias etnias, diferente da questão
também iraniana. Também nessa situação.
Também é muito diferente.
E, portanto...
Temos aqui também tema
para ir acompanhando e verificar o que é que se passa lá, por terras da antiga Pérsia.
Vamos então à música para podermos passar ao próximo tema. O tema escolhido foi, A Gente Vai Continuar, do Jorge Palma. Luís, o porquê deste tema?
Eu escolhi o Jorge Palma desta vez porque o Jorge Palma comemora 50 anos de carreira. Ele vai fazer vários concertos em Lisboa durante os próximos meses. E vai revisitar os 14 álbuns dele com seleções musicais de várias ordem. E o Jorge Palma é uma figura que eu gosto. Ele começa em 75, ele está a algures pela Inglaterra e tinha o sonho mítico, neste momento será mítico, não é? De ser um artista. Ele cantava em inglês, compunha em inglês, e de se tornar verdadeiramente uma popstar. Não se verificou. Entretanto, dá-se o 25 de Abril em Portugal, ele vem para Portugal e de má sentada resolve tudo aquilo que tinha composto em inglês transformar em português. E para mim é uma figura muito interessante da música portuguesa. Já vi vários concertos deles em várias fases da vida dele, umas mais... enfim, originais, outras menos. É de facto um artista polivalente, com um rastro de vivência extraordinário. Portanto, eu gosto muito das letras dele e lembrei-me dessa letra.
Vamos então ouvir.
Basicamente.
Jorge Palma.
Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. Colada já deu, tinha a dar. Quem ganhou, ganhou, e usou-se disso. Quem perdeu há de ter mais escadas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém, não. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades, se queres passar bem. Que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo. E a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. enquanto houver ventos e mar. A gente não vai parar enquanto houver ventos e mar.
Bloco de notas. Bloco de notas. À atualidade, à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Regressamos então para a segunda parte deste bloco de notas desta segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Ontem foi dia de eleições em Itália, eleições que levantam aqui uma série de preocupações, até por aquilo que estávamos a falar há pouco, não é? A extrema-direita a ganhar força aqui nos países da Europa. Quem é que quer iniciar?
A Itália é um país muito curioso. Eu não tenho visto alguns na televisão. E fiquei com esta ideia na cabeça. Em 73 anos, a Itália teve 70 governos. O que dá uma média verdadeiramente incrível de governos. Aliás, os últimos governos desta legislatura não foram governos eleitos. São governos de iniciativa presidencial, digamos assim. O Sr. Mattarella teve que arranjar uma forma da Itália se governar. E é curioso, e eu estava a pensar nisto, se isto fosse em Portugal, como é que nós nos governávamos? Com uma economia tão fragilizada como é a nossa, como é que nós nos governávamos?
Olha, não sei, porque a Bélgica teve durante muito tempo sem governo e teve uma economia pujante. Mas se só fosse melhor que quando tinha governo.
Exatamente, mas sabes que a natureza das relações com o Estado são completamente diversas. Uhum. Era aí que eu ia chegar, não é? E, portanto, a presença do Estado no tecido social, a omnipresença do nosso Estado nos apoios, nos subsídios, na gestão disto, na gestão daquilo, da colônia, enfim, é tremenda. E estes exemplos da Itália, da Bélgica, aqui há uns anos, enfim, deixam-nos aqui várias interrogações. Mas daquilo que eu retiro é esta deriva da direita. E a questão que eu não estou propriamente preocupado se a direita é fascista ou se vai ser fascista, se deixa de ser fascista, se isso vem para durar ou não vem para durar. Para já, porque dentro da própria coligação de direita há ali grandes e profundas divergências, diferenças profundas. E, portanto, não creio que isto dure muito mais, aliás, muito mais que a média. De qualquer das formas, a direita vence com cerca desta liga. Esta liga, esta coligação com os Fratelli d'Italia, Forza Italia e da Liga Norte, com 44% dos votos, o que é significativo, não é? O que é importante. Também temos uma abstenção enorme, 36%. E os partidos de esquerda não ultrapassam os cerca de 30 e qualquer coisa por cento, por aí. E, portanto, há aqui várias mudanças. O Movimento 5 Estrelas afunda-se, como também se afunda a Liga Norte de Matteo Salvini.
Foi o senhor Pepe
Grillo. Há aqui várias questões que vamos aguardar para ver como é que vão correr, não é? E como é que vão ser as negociações, porque as negociações vão ser duras, porque nós estamos a falar de Meloni, estamos a falar de Berlusconi, estamos a falar de Matteo Salvini, pessoas com são personalidades, pessoas
amigos do senhor Putin, amigos do
muito
senhor
marcado,
Putin,
amigos do outro senhor também, não é? Mas são políticos com muito muito determinados e com ideias extremamente vincadas. E dadas as profundas diferenças entre eles, como é que eles vão conseguir realmente construir aqui uma coligação que dure? Enfim, vamos aguardar para ver.
Não, eu só queria acrescentar que isto parece ser uma sintomatologia daquilo que se está a passar na Europa, não é? Uhum. Começou com o Sr. Orbán, também parece-me que é um amigo do Sr. Putin, não percebemos muito bem. Depois a Itália, a Sra. Le Pen, a Dinamarca.
Há um senhor polaco que também é amigo deles.
Pois, mas pronto, mas pelo menos ainda não está na parte
amigos.
Ainda não está no governo.
Sim.
Agora, parece-me que é uma sintomatologia e parece-me que temos aqui, se calhar contrariamente àquilo que nós pensávamos, uma Alemanha com o Sr. Scholz a fazer ali um travão neste momento
funciona
desta
como um tampão.
A funcionar como um tampão. E pronto, vamos ver onde é que vai parar a Europa, mas é uma sintomatologia daquilo que eventualmente o povo europeu começa a divergir nesse sentido.
É que cá em Portugal já alguém a pôr-se em bicos de pés, por ser direita está a surgir noutros sítios, porque é que não surge cá? Vai surgir de certeza. Tenha grande fé nisso, eu não acredito, mas há quem tenha grande fé nesse movimento de crescimento. Eu tenho sérias dúvidas. Para já porque a realidade sociológica destes países é completamente diversa da nossa. Para começar. Depois, aquilo que me deixa aqui alguns sintomas de preocupação entre aspas, que, como disse há pouco, não acredito que de repente a Europa vá ter aqui uma deriva fascizante numa série de países, até porque não acredito, os tratados europeus são verdadeiramente claros e há coisas que não permitem grandes validades. Mas aquilo que me deixa uma grande interrogação é o fracasso daquilo que nós, pelo menos a minha geração, ansiávamos como a social-democracia seria o sistema político quase perfeito. Ou seja, uma base de Estado Social, de apoio aos desfavorecidos, de distribuição de rendas, e de um momento para o outro parece que esta ideologia cai na desgraça e aparece a direita aqui com... Enfim, não percebo. Há aqui várias questões de natureza sociológica interessantes e nós podemos mais adiante falar sobre elas com algum cuidado.
Isso também tem muito a ver com a história da Europa. Também tem muito,
claro,
muito a ver com a história,
claro,
da Europa.
Claro.
E com determinados momentos da história da Europa.
Repara, porque desde a Segunda Guerra Mundial que a Itália não tinha um governo de direita. Desde a Segunda Guerra Mundial, portanto, desde Mussolini, salvo erro. Não é? Acho que foi o último.
Sim,
portanto,
dizer,
isto é curioso.
Vai tendo, mas pronto, mas agora de uma forma tão evidente,
não.
Assim não. Agora, pronto, é uma questão de irmos vendo, não sei se é de facto, como eu disse há pouco, uma sintomatologia daquilo que está a acontecer à Europa. Ou se é apenas situação passageira por causa da crise dos refugiados, por causa da conflitualidade que nós temos na Europa e por um outro conjunto de situações que... Ou se é apenas e só também um voto de descontentamento pela inflação, que nós temos que perceber, e portanto por toda esta fórmula que nós agora estamos a viver, a viver na Europa. Portanto, vamos esperar um bocadinho para ver. Agora, que há um caminho neste sentido, há, e temos que o ir observando.
E vai ser muito interessante perceber como é que os diferentes órgãos da União Europeia se vão conseguir, enfim, lidar com toda esta diversidade política. Vai ser muito curioso perceber.
Vamos então aguardar para ver. E de Itália, voamos até Portugal, não sabemos ainda qual aeroporto vamos parar, porque só daqui a um ano é que sabemos qual vai ser a alternativa.
Sei se ficamos outra vez na mesma, se realmente há uma luz ao fundo do túnel, não sei o que dizer.
Mas o aeroporto fica não para sei. Outro dia e vamos aterrar no
Sim.
mundo do futebol.
Só uma coisa, será que nós também podemos cada um lançar um nome?
Se calhar podemos fazer um referendo, vamos a votos. Aterramos hoje, mas é no Sim. mundo do futebol, até porque é um assunto que o Luís também tem querido
dependente
falar.
Exatamente.
Iniciámos uma época do futebol nacional assim um quanto tanto estranha, não é? Com Porto e Sporting Sim. com prestações aquém daquilo que é o esperado para início de época,
pois,
para os grandes.
Isso
temos
é
o Benfica a 2 pontos do Braga, portanto a liderar, e depois temos Sim. o Porto com 16 pontos, menos 5 que o Benfica, e o Sporting aparece aqui em 8º lugar,
Sim,
apenas
quase
com 10 pontos.
Para não divisão,
11 pontos,
é
11
grande.
Pontos.
10 pontos o Sporting.
O nosso grande objetivo é não descer de divisão.
Está a 11 pontos do Benfica, exatamente.
Pontos, que é uma enfim, é um fosso tremendo.
Está em 8º lugar com os mesmos pontos
tremendo.
Do Vitória de Guimarães.
Pronto, mas,
que
mas
é que
aquilo
passa?
Que me trazia aqui, aquilo que eu quando sugeri o futebol tinha a ver com aquelas questões da agressividade e da violência que anda em torno do futebol. E
tudo provocado pelos maus resultados das equipas.
Não
será?
Só, não só, não só, não só.
É difícil perceber
não,
como as
não
pessoas
só,
têm
não
determinado
não
tipo
só.
De
eu ontem,
atitude.
Eu ontem
não
estava
é
a ver,
que esperamos
é, eu ontem
desporto,
estava a ver
é?
Um programa na televisão e aparece um senhor sociólogo e ele dizia mais ou menos isto. Portanto, a violência do que se passa no futebol deriva de algum lado, obviamente, deriva da sociedade. A sociedade, as pessoas são pouco, estão num nível de baixa tolerância, com os que são diferentes. E é curioso que ele disse que as pessoas encaram os clubes de futebol como se fossem uma família, e portanto eles têm que se unir em torno da família para defender aquele grupo de gente, aquela família. Isto é muito curioso, esta análise. Porque repara, porque há aqui fenómenos de violência, quer dizer...
Tivemos isso há uns anos, na altura do Carvalho, não é?
De uma perfeita estupidez. A Páginas Tantas passa uma imagem de uma claque, que não vou dizer qual é, uma claque a dizer claramente isto, algures no meio de um cântico qualquer, o lagarto morreu queimado e não sei o quê, quer dizer, lembram-se daquele episódio do Very Light, numa final de taça, já foi há muitos anos, e que é um adepto do Sporting que é atingido pelo Very Light, e, quer dizer, uma claque servir-se disto para achincalhar o outro clube. E está aqui
mas
coisa.
Óbvio, vamos ser sinceros.
Não é só de um lado.
Não. Eu não vou entrar aqui em clubismos, porque para mim vejo isso com a mesma lente. É igualzinho.
Relativamente
às claques, todos nós sabemos o que é que anda ali.
Claro,
e, portanto, de uma vez por todas, que se mexa nisso, como é evidente, toda a gente sabe.
Exatamente.
Se as pessoas não estão capazes, eu já não utilizei aquilo aqui, este velho ditado alentejano. Se não estão capazes de ir ao futebol, não vão, acabou.
Exatamente.
Irradiados de vez. Chega! Portanto, se as claques não servem, desapareça-se com as claques, acabe-se com as claques, não interessa para nada, não estão lá a fazer nada.
Exatamente.
A questão é muito simples. Portanto, há que ter, por parte de quem governa, e por parte dos clubes, esta situação, e acaba-se com essa situação. A mim, se calhar, aqui no futebol, é ver não essa violência das claques, porque eu isso sei que vai acontecer. Portanto, se estão lá, vai acontecer, vai haver provocação, vai haver reações, estão lá mesmo para isso.
Para acabar com elas.
Estão lá mesmo para isso, portanto é só acabar com elas, não há nada. É do povo comum. Aí é que a questão é diferente, porque eu as claques sei, o que é que vão fazer? Eles até se organizam, portanto os outros vêm lá de não sei de onde, de Split ou sei lá do quê, já sabem que vêm à pancada ali para Guimarães e mais não sei o quê, portanto está tudo organizado.
Organizado e combinado.
Portanto, a gente já sabe o que é que vai acontecer, não vale a pena. Agora, o povo comum, como nós vimos em determinadas situações, ou estamos a ver, isso sim.
Isso
para mim é que começa já a preocupar.
É muito complicado.
E claro, e percebo essa circunstância de que nós, entre aspas, nós, povo, o povo comum, quem gosta
Exatamente.
Do futebol, vestir a camisola do futebol como se fosse um membro de família. Portanto, o nosso clube é mais um membro de família que está connosco. E portanto, se há ali qualquer coisa que no nosso membro de família a coisa não está bem, nós reagimos. Mas não deve ser assim, até porque, claro, como alguém dizia, o futebol é só a coisa mais importante das coisas menos importantes da vida.
Deveria e portanto, ser é assim, não devia.
Pois.
O problema é quando as pessoas funcionam em manada.
Sim, mas porquê é que também não funcionam...
Não é só no futebol. Isto
mas porquê é que não funcionam assim contra outras coisas que são importantes para a vida delas?
E nós tivemos esta semana um momento tão bonito entre dois tenistas, um desporto que...
Exatamente, eu também tinha aqui essa nota. Verdadeiramente
porque
fantástico.
Porquê é que não podemos ser... Ou porquê é que não pode ser sempre assim?
Um exemplo
assim?
De desportivismo. E aquilo que me aflige é que estes fenómenos começam a atingir miúdos, famílias... Depois produzem-se regulamentos completamente estapafúrdios e depois quem está nos estádios tem que aplicar os regulamentos e procura aplicar os regulamentos e aplica-os da pior maneira possível. E depois o senhor da Liga Portugal, aquele senhor Pedro Proença, muito com ar, muito, muito chocado, temos todos de repensar o que andamos a fazer no futebol. Todos. Que diabo.
Mas isto também é morto por ter cão e morto por não ter.
É verdade.
Nessa questão aí, imaginem que acontecia alguma coisa ao miúdo porque estava vestido. Nós temos a segurança de que aquelas pessoas que estão ali não vão reagir.
Não temos.
É que uma semana depois eu vi um pai com uma miúda na mão, que era o suficiente para parar qualquer estímulo de agressividade. Claro. E vi uma agressividade.
Exatamente.
Portanto, quer dizer, isto é complicado de gerir. Portanto, tem que haver novas regras, tem que haver novas situações. Porque se tivesse acontecido alguma coisa iam todos dizer porque é que deixaram para lá ir o miúdo.
É muito complicado gerir isto. Agora, uma coisa
é
certa,
a minha opinião relativamente
a
isto.
Não é repartindo a responsabilidade por toda a gente que se resolve.
Que se resolve, exatamente.
Isso é diluir responsabilidades.
Tem que somar uma
Portanto,
alguém
é evidente.
Na
Liga,
tem que tomar.
A Liga, enquanto entidade organizadora, desta competição, tem que chegar à frente e tem que assumir.
Agora, é evidente que há gente que anda no futebol que não pode estar no futebol.
Não pode estar nos estádios.
Não pode estar no estádio. O estádio, o futebol deve ser o quê? Deve ser um momento prazeroso, onde as famílias podem ir, puxam cada um pelo seu, mas chega-se ao fim um abraço para todos, isto não, não passou nada,
isso
não é nada.
Isso também tem um pouco a ver com a educação, ou não?
Tem sobretudo a ver com a educação. E a gente vê miúdos, eu sou professor e vejo os meus miúdos, quando o clube deles perde e quando algum dos colegas lhe diz alguma coisa, e vejo como eles reagem.
Sim, até porque muitas vezes os próprios pais são quem lhes incute esse espírito fervoroso, não é?
Era aí que eu ia chegar. Nós vamos assistir a jogos de formação de miúdos e vemos pais com atitudes verdadeiramente...
Piores, infelizmente, mas é verdade.
Horríveis, não é? E depois chegamos a este estado de coisas. Tem que haver regulamentos.
Mas eu aí...
E regulamentos estapafúrdios. Agora, há aqui coisas que nós todos temos que pensar um pouco sobre isto, não é? Que tipo de sociedade é que queremos? Competitiva? Até que ponto? Até que ponto é que temos que ser competitivos?
Mas
até que ponto é que devemos ser competitivos?
Eu acho que isso não se trata de competição, porque se nós fôssemos competitivos, seríamos competitivos também noutras áreas.
Sim, sim.
E nós não somos competitivos noutras áreas.
Não somos, de forma nenhuma.
Aqui é só o futebol, futebol e pronto.
Mas
e...
o meu clube é melhor que o teu, é neste sentido.
Está bem, mas o meu
clube é melhor que o teu, o meu clube tem mais títulos, o meu clube tem 11 pontos à frente do teu. E isto é uma coisa... É difícil.
Sim, lá está, porque lá está, e sociologicamente eu não vou falar muito, mas lá está. Nós, que às vezes, quando também não conseguimos singrar de uma outra forma, vamos alavancar-nos naquilo que são os nossos símbolos para fazer valer aquilo, para fazer, no fundo, valer o nosso eu.
Sim,
eu,
sim.
Eu. E, portanto,
quando nos sentimos mais realizados de alguma forma.
Mas isto, cá está, é repensar novamente o futebol, mas eu acho que, muito sinceramente, não vai haver muitas mudanças. É fácil, é. Quando se quer é fácil.
Pois.
E estas situações são fáceis de resolver.
Sim, e estava-me aqui a lembrar que assim os ingleses tiveram há muitos anos um problema muito sério com as claques e com os hooligans, e eles resolveram. Basicamente
mais ou menos. Mais ou menos, porque ainda me lembro ali na última, quando chegaram ao Porto e a bandalheira que eles fizeram. Portanto, podem ter resolvido Interportas. E realmente nisso há uma coisa aqui que, quando nós vemos às vezes o futebol inglês, eles às vezes têm fair play e reagem relativamente ao jogador adversário, até aplaudem, e quando percebem realmente que a outra equipa jogou melhor, até têm esse fair play. Coisa que nós aqui é muito difícil isso acontecer.
É difícil.
Mas depois cá fora também só a arruaça que nós vimos é o que é, não é?
Junto com o álcool.
Talvez porque somos um país mais pequeno e daí a rivalidade das rivalidades serem.
Não é só um fenómeno português. Não tem nada a ver só com um fenómeno. Antes fosse só um fenómeno português.
Não é isso que eu estou a dizer. É porque, como é um país mais pequeno, é mais fácil.
Pois, agora
existirem...
não percebo é como é que certo tipo de indivíduos que são monitorizados pela polícia. Nas horas em que há futebol, deveriam ser retirados da possibilidade de frequentarem espaços desportivos.
Nem
que
fosse, também não é assim fácil.
Nem que fosse só por aí, não é? Mas, enfim.
Já vamos ir por uma outra situação.
É outra zona.
Que transpassa a nossa sociedade numa série de situações, nomeadamente segurança e outras situações.
Sim, tem a ver com isto.
E valores e família e mais. Pronto, isto no fundo anda tudo. Quem é que dizia isto? Que no fundo anda tudo interligado.
Tudo
alguém? E, portanto, é verdade. Isto no fundo anda tudo interligado e depois umas coisas desencadeiam as outras, como é evidente.
Bem, um minuto e meio para terminarmos. Querem deixar mais alguma
nota? Eu só queria deixar aqui espero que Portugal, agora que tem que empatar outra vez, não com a Espanha na próxima quarta-feira.
Espero que não jogue para o empate.
Espero que não jogue para o empate.
Gostaram do jogo?
Mas,
sábado?
Sim, mas... Sim. E que, de facto, consiga levar de vencida a Espanha, e tu até meteste um post, né, lá do treinador espanhol a dizer ainda bem que, mais ou menos como é que ele disse, ainda bem que nos calhou a Espanha, a Portugal,
não é?
Assim naquela do desprezo. E a gente agora está-se a contradizer um bocadinho, não é? Já cá estamos nós a puxar o nosso. Mas é verdade, mas pronto, só para.
Mas
é a Espanha, com a Espanha vale tudo.
São os nossos irmãos.
Sim, eu espero que não joguem para o empate, por amor de Deus.
Eu penso que não, temos equipa para mais do que o empate.
Não temos. Temos equipa para lutar pelo resultado e para ganhar, por
amor
de Deus.
Foi visível neste último
temos
jogo.
Grande qualidade, jogadores de grande qualidade. Eu não sei, às vezes, eu não percebo é porque é que nos falta ambição em algumas alturas. Com os jogadores que temos, espalhados por grandes clubes, porque é que nos falta ambição em algumas alturas e jogamos muito defensivo.
Mas eu acho que não também jogamos...
Está na hora de mudarmos algumas coisas.
Sim, mas eu também acho que jogamos muito, jogava-se muito para o Ronaldo e agora há ali novos valores que
novos
começam
valores.
A perceber que
sim.
O Ronaldo já não é, portanto.
Porque
já
é
não é uma solução
é
e começam a querer também mostrar as suas garras e espero que seja assim.
Exatamente.
Doravante.
Sim, concordo com o Samuel. Bem, terminamos por aqui?
Yeah.
Voltamos na próxima segunda-feira com novos temas. Obrigado.
Boa tarde e até
a semana. Fiquem bem, até outro dia.
Bloco de notas.